Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhe mandou e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Perguntou Jesus nesta parábola. Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferir esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Pai, fala ao coração de cada um de nós através da tua palavra, ilumina as nossas mentes a partir do texto inspirado e fala ao coração da gente da maneira que a gente precisa ouvir a tua palavra. É assim que ao Senhor nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus conta esta parábola, essa história, para poder ilustrar algumas coisas preciosas e bastante especiais. E uma delas salta aos nossos olhos quando ele faz referência à pedra angular, faz referência a si próprio, a si mesmo, ao descrever aquilo que era feito ali. Esta é uma parábola que fala sobre ingratidão. E receber a ingratidão de alguém talvez seja uma das dores mais difíceis com as quais nós precisamos lidar ao longo da nossa vida. Alguém já foi a você ingrato por alguma coisa? Você abençoou a vida de alguém, você cuidou de alguém, você investiu na vida de alguém. De alguma forma você estabeleceu ali um relacionamento e ainda que você não tivesse nenhuma expectativa de receber nada em troca, e a despeito de toda essa expectativa que é natural que a gente tenha, você não trabalhou isso para esperar de alguém alguma coisa e apesar de tudo isso, essa pessoa foi ingrata. E aquela ingratidão, ela é como uma faca que vai sendo colocada no corpo do indivíduo e parece que vai virando, mexendo, e depois que ela está bem colocada, a pessoa vai e tira num outro ângulo, exatamente para produzir uma dor ainda maior. A ingratidão é alguma coisa impressionante, ela é inerente à raça humana. Nós somos marcados pelo pecado. A queda do homem, a marca do pecado na nossa vida, gerou em nós a possibilidade, não é regra, a possibilidade da ingratidão. Esse texto conta uma história de ingratidão. O lavrador foi lá, aquele dono da vinha, ele comprou, ele estabeleceu, ele edificou, ele investiu, ele arrendou, e nós sabemos o que é um arrendamento. Olha, você pode cuidar disso, você vai ter aqui o seu ganho, você vai ter aqui a sua produtividade, tempos em tempos eu virei aqui para receber a minha parte no processo. Era normal que isso acontecesse. Todos eles ganhavam, ganhava o trabalhador e ganhava o dono daquela vinha. Mas o que aconteceu? Ao invés de trabalharem dessa forma que aí está, de agradecerem pela oportunidade do trabalho, de agradecerem pela possibilidade da produtividade, ao invés de reconhecerem que ali estava um cuidado especial de Deus sobre a vida deles, na história que Jesus conta, aqueles homens começam a maltratar um a um, chegando ao ponto de matar a várias pessoas que iam lá para receber a parte que era devida ao Senhor da vinha. A ingratidão é curiosa, meus irmãos, porque ela é desenhada nesse texto com cores bastante fortes, porque é uma ação deliberada. A ingratidão nesse texto é uma ação deliberada. As pessoas estão determinadas a agir daquela forma. Não se trata de um impulso. Não se trata de uma reação momentânea, mas é alguma coisa construída dentro do ser humano, ele é construída com seus pares, de uma forma que aquelas pessoas começam a arquitetar os seus planos. Isso fica ainda mais evidente quando manda-se o herdeiro lá, quando o senhor daquela vinha manda o seu filho amado, seu único filho, para que pudesse ir lá na expectativa de vão receber o meu filho, eles vão me respeitar. Qual é o resultado disso? Absolutamente nada. Ele vai e ele é morto na expectativa de que agora, mais do que receber o dinheiro daquela vinha, eles poderiam, na expectativa deles, herdar tudo aquilo que ali estava. A ingratidão é desenhada, é descrita de uma forma tão cruel e tão difícil que qualquer um de nós que lê esse texto diz assim, olha, isso é impossível, isso não pode acontecer. Esse é o tipo de ação que não pode ser feita. Ninguém pode agir assim com alguém. E aí eu trago para nós. Eu trago isso para a nossa reflexão, para identificar se na nossa prática de vida não há uma sinalização de ingratidão, para repensar com você a nossa prática, o nosso dia a dia, e tentar de alguma forma, pela graça de Deus, sob a ação do seu Espírito Santo, perceber se há em nós alguma coisa que deve ser abandonada. Se a nossa prática, em algum momento da nossa história, ela é marcada por uma prática de ingratidão. Se na verdade nós estamos deixando de reconhecer o benefício que alguém tem feito, tem realizado na nossa vida. E a primeira parte disso somos nós. Quanta gente boa investiu na sua vida? Quanta gente boa você tem alguma coisa para agradecer? Pensa aí, me dê aí o nome de uma pessoa que você gostaria de agradecer a Deus pela vida dela ou a ela por alguma coisa que ela fez na sua vida. Escreva aí, pode me dizer o nome aí, pode falar o nome de uma pessoa. Pode falar. Fernanda. Mais alguém? Sara. Mais alguém? Abraão. Mais alguém? O nome de uma pessoa que você tem para agradecer a Deus, pode falar, sem medo. Essa ala aqui, só vocês agora, vamos lá. Francisco. Averaldo. Não, Averaldo não pode. Averaldo não pode. Mais quem? Cleópatra. Hein? A Dani Lomba. Eu ouvi daqui Cleópatra, já imaginou? Denise, Terli, ah, eu estou ótimo, hein? Estou muito bem de ouvido. Vocês? Nancy, olha que beleza, hein? Hein, sogra? Ivone, Erci, todos nós temos pessoas que nós devemos agradecer e reconhecer o benefício de Deus através dela na nossa vida. Nós precisamos ser mais gratos e dizer às pessoas, eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu reconheço a graça de Deus na sua vida. Eu agradeço porque Deus usou você para abençoar a minha vida. Eu sou grato. Reconhecer é o contrário do não reconhecer. Como é que Jesus tratou o não reconhecimento? E aí você vê uma outra abordagem desse texto, que é a questão da justiça divina. A justiça divina é estabelecida. Nós costumamos dizer que Deus é bom. E é uma expressão que deve ser entendida claramente aqui. Deus é bom, mas não é bonzinho. É difícil para a gente entender, porque as palavras são muito próximas, mas aquela ideia de que Deus ele nunca vai exercer a sua justiça comigo porque ele é bom. Exatamente porque ele é bom que ele exerce a sua justiça. Exatamente porque ele é amor, ele é inteiro amor que ele vai exercer a sua justiça. É que para nós o conceito de justiça é complicado. Como é que nós vamos estabelecer um conceito de justiça se nós não somos justos? Como é que nós vamos descrever um conceito de justiça se nós somos imperfeitos? E se a nossa imperfeição é um obstáculo para o exercício pleno da justiça? Então nós não temos condições de avaliar a justiça divina e até a dizer, Deus não foi justo. Quem sou eu para dizer que Deus não foi justo se eu não consigo perceber o que é justiça? Se eu não consigo compreender o que é justiça? Se a justiça que eu prezo, se a justiça que eu quero é uma justiça parcial, marcada pelo pecado, se é marcada pelo pecado, ela é imperfeita, ela é incompleta, ela é parcial, ela não é ampla, Eu consigo ver a partir do meu olhar, mas eu não consigo ver a partir do seu olhar. É por isso que quando a justiça divina se estabelece, ela é absolutamente justa, ela é absolutamente bondosa, ela é absolutamente amorosa, porque Deus é essencialmente bom, amoroso e justo. E quando você se depara com a realidade desse texto bíblico que aqui está, quando a justiça de Deus vem sendo estabelecida e o Senhor Jesus conta que o Senhor da vinha manda que sejam absolutamente exterminados todos aqueles homens, nós assustamos. E aí são enviados outros. E aí gente que, se a gente não conhecer a Bíblia, nós vamos ficar tentando entender por que é que aqueles homens foram exterminados e aqueles que foram exterminados foram aqueles que destruíram a pedra angular. Nós estamos falando de Jesus Cristo, nós estamos falando de um povo que rejeita Cristo, sai esse povo, entra um outro povo, para que este povo possa reconhecer a Cristo. Isso é tão claro, que depois de Jesus contar a parábola, é aqueles religiosos que estavam ali, eles se reúnem e dizem assim, olha, foi para nós. Sentiu aí? Foi para nós. Como é que a gente fala? Vestiu o quê? A carapuça. Jesus não deu nome, não deve ter apontado o dedo e nem olhado, entendeu? Mas o que, que acontece? Eles se identificaram. Imediatamente diz a Bíblia que eles se identificaram com os lavradores maus e disseram, olha, ele está falando é da gente. Veja o que diz a Bíblia, meus irmãos e irmãs. Quando você observa o versículo 12, e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiram esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Eles perceberam que foi para eles, e é verdade, tinha sido para eles, e é verdade, como foi para mim, e é verdade, como foi para você. Não era uma questão exclusiva para eles, mas esta palavra envolvia, como envolve a gente até hoje. E nós vamos observar esse texto e dizer o seguinte, meu Deus do céu, quantas vezes uma palavra é ministrada, um texto é lido, um cântico é apresentado, e a gente acha que aquilo é para nos trazer a carapuça, mas é para nos levar à presença do Senhor. Aqueles homens tiveram uma grande oportunidade, eles poderiam ter ouvido aquela palavra, eles poderiam ter dito, olha, foi para mim, e terem mudado de vida. O que adianta dizer foi para mim e desistir? O que adianta dizer foi para mim e vou embora e permaneceram na mesma prática? Jesus não prega para isso, o evangelho não é para isso, não é para as pessoas se retirarem e irem embora da mesma maneira como elas chegaram. O evangelho é para transformar, é por isso que ele trabalha a nossa mente, o nosso coração, é razão, é emoção que juntos ministram a nossa vida e podem nos dar uma nova perspectiva. E aí, meus irmãos, acontecem coisas curiosas, porque, pega a sua Bíblia aí, no versículo 12, quando a gente lê isso, nós vamos observar que eles temiam o povo. Está vendo aí? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo. Eles tinham temor do povo, mas não tinham temor de Deus. Temiam a opinião pública, mas não temiam a Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor, quem sabe o restante? O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então a ausência de temor é um reflexo da nossa ausência de sabedoria. A presença do temor do Senhor na nossa vida, ela nos leva a viver uma vida sábia, uma vida orientada, saber o que antes eu não sabia, saber o que outros não sabem, sabedoria que vem da parte do Senhor. Eu posso temer a opinião pública, eu posso temer as pessoas, mas se eu não temer a Deus, que conta é essa? Que história é essa? De pensar sempre naquilo do outro, mas não temer a Deus. Esse é um retrato de um tempo complicado e difícil que a gente vive, onde a preocupação é muito maior pelo que a gente vê do que pelo Senhor que a gente não vê. É como se o Senhor que a gente não vê, face a face, que a gente não pode tocar, que não é concreto aos nossos olhos, ou pelo menos no nosso tato, a impressão que dá é que é menos importante. A impressão que dá é que ele não é tão poderoso assim. A impressão que dá é que ele não é presente, mas eu quero reafirmar aquilo que vocês já sabem. O Senhor está aqui, o Senhor está em todo lugar, o Senhor é um Deus presente, poderoso, extraordinário. O Senhor sabe aquilo que eu penso, o Senhor sabe aquilo que eu vou dizer, ainda que a palavra não tenha sido ministrada, conforme nos ensina o Salmo 139. temor do Senhor deve ser mais importante que o temor a todas as pessoas. O temor ao Senhor deve mover a nossa vida. O temor ao Senhor é que nos leva a ponderar. É o temor ao Senhor que nos dá freios. É o temor do Senhor que nos faz buscar reconciliação. É o temor do Senhor que nos faz querer o perdão. Não adianta desistir. Não adianta ficar zangado. Estou de mal com Jesus. Vou faltar ao próximo culto. Vou ficar fora durante um mês. Não adianta. Nós precisamos de um caminho de reconciliação com o Senhor. Esse texto conta a história de pessoas que foram embora e perderam a grande chance de suas vidas. O texto continua. Versículo 13. Escuta só o que diz a Bíblia. Escuta só o versículo 13, que ele é curioso. Porque o versículo 13, ele é central para o nosso entendimento sobre a intenção que aquelas pessoas tinham. Diz assim: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. Para quê, meus irmãos? Para que o apanhassem em alguma palavra. Aí veja bem, se você já foi assediado dessa forma cheia de habilidade, de bajulação. Olha que habilidade para expressar suas ideias. Escuta só. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és, olha bem, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja. Verdade? Verdade, não é verdade? A intenção era boa? A intenção, qual era a intenção? Apanhar em alguma palavra. Vamos continuar lendo aí. Porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Olha que beleza, minha gente, mas era só uma introdução. Era só a introdução para a pergunta que se seguiria a esta introdução com o objetivo de apanhar Jesus em alguma coisa. Aí eles disseram aí, você conhece o texto, é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Pergunta simples, meus irmãos, pergunta absolutamente simples. Jesus vai responder a eles a partir do retrato de uma hipocrisia religiosa que é descrita e é percebida nesses homens que aqui estão. Homens que aqui estão. E a hipocrisia é uma das coisas que nós mais depreciamos. A hipocrisia é uma coisa que nós detestamos. Nesses embates de CPI que nós todos já assistimos, numa ocasião conta-se que um deles, uma das excelências, né, disse para outra: Vossa Excelência mente. Aí o outro disse: Vossa Excelência que mente. Aí alguém disse: Vossas Excelências estão certas. Os dois mentem. De um lado e de outro. Hipocrisia. Quer ver uma questão que complica a nossa história? Incoerência. Hipocrisia e incoerência são irmãs. A dona hipocrisia mora ao lado da dona incoerência. E quando você pega a hipocrisia e a incoerência e coloca as duas juntas e aplica a religiosidade, você vai ver um monte de gente que está assustada. Sabe por quê? Porque usam a violência em nome da religiosidade. Meus irmãos, o que tem a ver uma coisa com a outra? Como é que alguém passa a ser violento, quer exterminar a vida de alguém em nome da paz? Em nome da religiosidade? Pior, em nome de Deus. A história da humanidade é repleta de casos assim, em que na perspectiva daquelas pessoas era melhor exterminar. Então você imagina, vamos exterminar este lado, porque nós não concordamos com esse lado, e a única forma de vencer essa questão é exterminar. Em nome de quem? Em nome da fé. E depois é capaz de vibrar e dar glórias a Deus, achando que Deus fica feliz com isso. Nós vivemos um tempo novo. Jesus foi anunciado pelo profeta Isaías como príncipe da paz. Quando o Senhor Jesus chega, ele instaura um novo tempo na nossa história. Jesus está dizendo: olha, eu não quero pessoas hipócritas, eu não quero pessoas incoerentes, eu quero pessoas que vivam aquilo que está na minha palavra. Jesus ministrou a paz o tempo inteiro. Ele disse: se alguém te esbofetear num lado do rosto, o que, que você faz? Ei, pastor, eu... O senhor quer dizer antes ou depois de eu revidar? Conheço uma historinha, diz que o camarada era lutador, batia em todo mundo e se converteu. Aí o pessoal perguntou: ei, você é crente agora? Sou crente. Mas você está firme na igreja? Estou firme. Você crê mesmo no que diz a Bíblia? Creio. Então tá bom, foi a fila. Tinha uma fila atrás dele, né? Atrás desse camarada. Aí um chegou e pá, no rosto dele. Aí ele diz assim, sabe o que diz a Bíblia, né? Ele falou, sei, virou outro lado e pá. Aí vieram cinco camaradas. Aí depois de terminar, ele perguntou, terminaram, agora é a minha vez. E pá, dos caras. Porque ele diz assim, olha, Jesus falou para dar outra face, quando não falou, que ia rolar depois. Claro que é uma historinha. É só para a gente ilustrar, para pensar nessa coisa da incoerência, nessa coisa da hipocrisia, nessa ausência de busca real de vivermos aquilo que ali está. Quer ver uma coisa que a gente não consegue admitir em termos de espiritualidade, de vida espiritual? Uma desconexão com a sociedade. Quando você observa uma sociedade se deteriorando, o que você faz? Se retira dela? É o mais fácil. Ou você mergulha nela para transformá-la? Este é o objetivo do Evangelho. Jesus fala sobre luzeiro, fala sobre candeeiro, fala sobre uma luz. Vamos pensar aqui numa vela. Acabou a luz na sua casa, no seu apartamento, no condomínio, está às escuras. Está certo? Aí você pega uma vela. Você acha aquela vela que você guarda para os dias de falta de luz. É melhor guardar. Coloca lá e guarda um fósforo, porque a gente acende tudo no fogão elétrico e não vai ter energia. Aí você pega a vela, imagina bem, escuridão, você pega a vela, acende a vela, põe um pratinho embaixo assim, né, para não cair na sua mão, aí você sai assim tranquilo, abre o armário, coloca lá dentro e fecha o armário. Ei, agora sim! É isso que Jesus fala. Jesus fala que nós não podemos acender a luz, acender a lâmpada, acender a vela e colocá-la dentro de um armário ou debaixo da cama ou no lugar em que as pessoas não consigam ver. Nós fomos chamados para viver o cristianismo pregado na palavra do Senhor, e este momento que está aqui mostra uma absoluta desconexão. A pergunta que eles fazem é uma pergunta de hipocrisia. A pergunta que eles fazem é uma pergunta incoerente. Eles trazem para Jesus, para colocar Jesus numa situação complicada. Jesus diz uma coisa: você acha que a gente deve pagar aqui o tributo a César? Devemos ou não? É lícito? Aí Jesus pega e diz assim, me dá uma moeda aí. Aí eles dão a moeda, Jesus pega a moeda e diz assim, de quem é essa efígie que aqui está? Aí eles dizem, é de César. Aí Jesus diz o quê? Dai a César o que é de César. É o que diz a Bíblia, olha aí. Vamos ler juntos aqui, meus irmãos, versículo 17. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí o que aconteceu com o povo? Muitos se admiravam dele. A hipocrisia faz com que as pessoas deixem de perceber a inteligência do outro. O hipócrita, ele subestima a sabedoria alheia. Jesus responde com sabedoria. Jesus diz, dai a César o que é de César. E para piorar a situação daqueles hipócritas que ali estavam, as pessoas se admiraram dele, perceberam a sua habilidade, a sua inteligência, a sua sabedoria, e trouxeram para ele, ele trouxe para elas uma nova perspectiva sobre aquele assunto. Eles queriam o quê? Que Jesus ou desobedecesse à lei e fosse envolvido num processo para ser condenado à morte, ou Jesus fosse ser aquele que poderia trazer uma palavra que poderia sustentar o Império Romano. Ou seja, se ele for para um lado, está complicado. Se ele for para o outro, está complicado. Filosoficamente é um dilema. Mas Jesus é aquele que nos traz uma terceira via. Jesus é aquele que nos traz uma terceira opção. E eu aplico a minha vida, porque quando eu olho para algumas situações na minha vida, olha, se eu fizer isso, vai dar isso. Se eu fizer isso, vai dar aquilo. E os dois são complicados. Mas eu creio no Senhor, que é capaz de me mostrar uma nova alternativa, que é capaz de me arrancar de um lado e de outro e me colocar num lugar seguro, firme, na presença do Senhor. Deus é aquele que nos faz, meus irmãos, mas a briga não parou ali. Na sequência disso, vem os saduceus. E os saduceus trouxeram outro assunto, que é impressionante, do versículo 18 em diante. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, guarda aí, os saduceus não acreditavam em quê? Vamos repetir. Os saduceus não acreditavam em quê? Ressurreição, tá bom? Guarda isso aí. Eles não acreditavam na ressurreição, beleza? Aí olha a pergunta que eles fazem, olha a história que eles contam e olha que mulher perigosa aqui nesse texto. Olha bem. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Verdade? Está na lei. Verso 20. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e... Vão, eu vou ler, você repete aí. O primeiro casou e... Sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e... Também sem deixar descendência. E o terceiro?
Da mesma forma,
isso aí. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos... Morreu também a mulher. Quantos eram os irmãos? Pelo amor de Deus, hein, meus irmãos. Eu não quero falar nada, não, mas, hein? 7. Só depois ela embarcou. Certo? Aí eles pegam aqui. Na ressurreição, eles não acreditam em quê? Ok? Se você não acredita, você está perguntando por quê, né? Mas vamos lá. Eles não acreditam, mas aí eles dizem: na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Olha, a pegadinha do malandro. Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus. Olha a resposta de Jesus. Meus irmãos, guardem isso. Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Verso 25, o que diz, queridos? Vamos ler juntos. Pois... nem se darão em casamento, porém, é verdade. Aí diz ainda: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. E aqui nós vamos observar, irmãos e irmãs, que o desconhecimento das Escrituras, o desconhecimento das verdades bíblicas é um ambiente extremamente propício para o surgimento de falácias espirituais, de propostas ou de ideias que não têm fundamentação bíblica. Você pega essa história e vai ler a história do Levirato, que é o assunto que está aqui. Nada há sobre esses outros pontos que estão. Piora quando eles não acreditam na ressurreição e trazem uma perspectiva sobre a ressurreição. E aí nós vamos observar que, na verdade, meus irmãos, eles desconheciam a palavra do Senhor. Eles traziam uma interpretação superficial. Eles não conheciam a palavra de Deus, e ao não conhecer a palavra do Senhor, nós estamos sujeitos a criar coisas assim. Um professor santo, um homem santo, Angel, puro Angel, ele dizia: a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Quando me disseram que ele disse isso, eu fiquei meio assustado com ele. Depois eu pensei: mas foi ele. Se foi ele, deve ter algum sentido. E depois que você para pensar, você vê que algumas pessoas pegam um texto isolado, pegam aqui, ó, e começam a dizer: é isso, 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 isso e isso. A Bíblia... não a Bíblia, a palavra de Deus, mas a Bíblia, nela, a partir dela, por desconhecer a Bíblia como um todo, nascem heresias por todos os lados. Jesus está combatendo uma heresia, a heresia dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. E por não acreditarem, trouxeram essa história, fundamentada na Bíblia, porque eles dizem: ó, na lei de Moisés diz isso, a lei de Moisés dizia isso, mas não tudo. Eles extrapolaram por não conhecerem a palavra do Senhor. Eles trouxeram uma interpretação equivocada. Eles pegaram um texto, mas não estudaram todos os textos para ter uma interpretação sadia. Os teólogos criaram a chamada teologia sistemática. A teologia sistemática, ela sistematiza os pontos centrais da nossa fé. E a partir dessa sistematização, você tem uma ideia do todo. Você tem uma ideia completa, uma ideia ampla. Isso ajuda a gente a entender. Por quê? Qualquer um de nós pode ser vítima disso. Qualquer um de nós. Há pessoas que se apaixonam por determinados fundamentos, ou frases, ou ideias, ainda que essas ideias não tenham fundamentação.
É por isso que Jesus diz aqui, ó, vocês estão laborando em grande erro. Vocês sustentaram a sua tese, vocês sustentaram a sua ideia a partir de alguma coisa que não tem base, que não tem sustentação. Se não houver sustentação, o que vai acontecer? Vai afundar, vai cair. E esta era uma situação em que isso acontecia. Aí Jesus aproveita a viagem e fala sobre a ressurreição. Ele diz, mas vocês não se lembram que lá, quando Moisés, eles citaram Moisés, Jesus cita Moisés para poder orientá-los, para poder ensiná-los, para dizer para vocês não se lembram que lá na sarça o Senhor se apresentou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para depois trazer essa palavra e dizer, gente, eu não sou um Deus de mortos, eu sou um Deus de vivos. O que que Jesus está dizendo? Que Abraão morreu, mas ele ressuscitou para estar na presença do Pai. Ele está vivo, Abraão, Isaac, Jacó. É a mesma frase que Jesus vai usar quando ele se encontra com aquele centurião que estava com a fé sólida, dizendo, olha, o Senhor não precisa nem ir lá na minha casa para curar o meu servo. Basta uma palavra do Senhor aqui e o meu servo será curado lá. E Jesus diz, olha, nem Israel vi tamanha fé como essa, porque muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Isso traz para a gente algumas lições importantes. Uma pessoa amada e querida que morreu na presença do Senhor, eleita pela graça de Deus, não por seus méritos, mas pela graça de Deus. Para os nossos olhos humanos, do ponto de vista humano e temporal, essa pessoa morre. Do ponto de vista divino, ela está viva para a glória de Deus. É esta palavra que o Senhor Deus nos traz. Aquele que está no Senhor, ele enfrenta a morte, mas ele não morre, ele passa da morte para a vida. É a certeza que a Bíblia nos traz, é uma segurança que nós temos. É a partir da palavra do Senhor Jesus Cristo nesse texto, quando ele diz que Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, dizendo que eles laboram em grande erro, ele nos traz essa perspectiva revolucionária para o nosso entendimento. Ele traz para a gente uma segurança, meus irmãos e minhas irmãs, que se pela graça do Senhor aprover a Ele que nós morramos antes da volta de Cristo, nós estaremos para sempre na presença do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos e irmãs, você imagina se isso para a gente é revolucionário hoje? Imagina para os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Jesus aproveitou a viagem para dizer, olha, vocês estão falando de Moisés, Moisés não está morto, ele está vivo, eu não sou Deus de mortos. Vocês estão falando de Abraão, pai Abraão, sempre presente nas conversas, nos diálogos que aqui são apresentados. Eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. Como é que será essa vida no céu? Como é que será essa vida no céu? Pastor, nós vamos reconhecer as pessoas? Nós vamos ter ideia de quem não está lá? Nós vamos pegar uma lista, você vai ver quem veio. Pulou o nome aqui, bem que eu sabia, estava claro aquilo ali. Nós vamos ter noção. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que como eu nunca fui, eu não posso dizer se tem. Não conheço ninguém que tenha ido e tenha voltado. Nós precisamos entender que o que a Bíblia não diz, não diga. O que a Bíblia diz, diga, mas eu tenho pistas, pistas, são minhas ideias. Não são ideias de todos. Mas se eu vou reconhecer Abraão, Isaac e Jacó, porque eu vou me assentar à mesa com eles, é sinal de que pelo menos os três nós vamos entender. Será que eles vão estar usando um crachá? Vão estar à mesa, né? Como essas mesas que tem de reuniões, né? Aí a mesa está lá, Abraão. Ah, Abraão, esperava diferente. É como as pessoas falam comigo, me escutam no rádio, depois me veem ao vivo. O que é que elas dizem? É muito mais bonito pessoalmente. Achava que era mais velho, achava que era maior, achava que era mais gordo, achava que era mais forte. São essas coisas que as pessoas me falam o tempo inteiro. A gente pode se surpreender. Que conhecimento vai ser esse? Vai ser um conhecimento intuitivo? Nós vamos perceber de alguma forma que aquilo ali está? Eu creio nisso. Eu acredito que nós vamos identificar de alguma maneira. E ainda que nós não percebamos a ausência, porque a ausência nos daria uma tristeza, a Bíblia vai nos ensinando que o tipo de relacionamento é completamente diferente. Posso ter percepção de A, B ou C, mas não serei levado ou tomado pelas emoções. Eu terei uma perspectiva diferente sobre a vida e sobre a morte. Eu vou entender que o Senhor Deus fez tudo aquilo por mim e nós vamos desfrutar da presença do Pai para sempre. Então eu acredito que nós vamos reconhecer as pessoas. Eu acredito que nós vamos encontrar com elas, vamos conversar com elas, vamos trocar ideia, vamos falar para viver eternamente na presença do Pai. Mas eu não posso me aprofundar nisso porque não há raízes profundas para mergulhar. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu posso dizer para os irmãos o seguinte: não há comunicação entre mortos e vivos. Isso eu posso afirmar. Porque a Bíblia diz que isso é absoluto. Isso é uma verdade absoluta. Mas, pastor, eu conheço um caso, conheço um caso que a pessoa falou e era a mesma voz. Pastor, eu conheço um caso. Quer ouvir os casos? Querem, né? Ficou todo mundo assim. Conta aí, pastor, conta mais. Um caso em que só eu sabia aonde estava escondido um determinado negócio. E aí fui lá e a pessoa me disse: entra no quarto, terceira porta à direita, quarta gaveta à esquerda, no fundo, de trás para frente, da esquerda para a direita, e vai estar lá. E estava lá mesmo, só a pessoa sabia. Aí a gente, eu acho que ela quer comunicar comigo. O inimigo das nossas almas é astuto. Ele quer nos arrancar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós vamos encontrar no céu. Porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Não há a menor possibilidade de comunicação entre mortos e vivos, segundo a Bíblia. A Bíblia nos assegura essa verdade. Se alguém disser: é fulano, é beltrano, repreenda em nome de Jesus. Conheço a história de um pastor que ficou viúvo. E aí, na sua saudade, ele estava no quarto dele, ouviu passos, passos iguaizinhos os passos da falecida. Aí ele disse: que isso? Homem carente, saudoso, hein? Sentado lá, quando ele olha para a porta vai se abrindo. Viram a cena? Como é que ela é? Loura, morena, alta, magra? Cada um vai ver a sua história, né? Isso é o rádio, meus irmãos. E aí, quando ela abre-se a porta, é ela. Olha para ele e diz: meu amor. Ele diz: sai, capeta, em nome de Jesus. Por quê? Porque aquilo mexia com as suas emoções. Era alguma coisa para controlar a sua mente, para trazê-lo para longe do que ensina a palavra do Senhor. Meus irmãos, o dia de nós reencontrarmos os nossos amados vai ser no céu e para sempre, sem a menor interrupção. Pastor, eu chego lá inteiro, que eu já não tenho mais vesícula, eu não tenho mais apêndice, eu não tenho mais nenhum siso, meus dentes de leite caíram todos. Eu manco de uma perna, eu tenho uma dor aqui nas costas, dói aqui, coça aqui. Nós já fizemos tanta coisa, meus irmãos. Eu tenho um cateter, tira daqui, põe de lá. Ah, tinha uma hérnia. Todos nós temos alguma coisa. Ou já não temos mais essa devida. Deus nos transforma. É um outro corpo, incorruptível, diz a palavra do Senhor. É um corpo diferente, que não é igual a esse corpo. Oh, pastor, graças a Deus. Meu marido, eu achei que não tinha jeito para ele. Então, é outro corpo, né? E a Bíblia diz que lá não vai ter casamento. Pena, né, meus irmãos? Não haverá casamento. Nós seremos como os anjos no céu. Mas não pensa em asinha, não. Como os anjos? Nós não temos condições de entender. Então Jesus usa uma questão para nos dar uma ideia. Como os anjos? Para a gente entender que não haverá mais esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque era uma resposta à história que eles contaram. Eles contaram uma história sobre casamento. E a viúva vai ficar viúva de 7. Meus irmãos, não quero falar nada não. Já dei 3 passos para trás. Hein? Que isso, a irmã então, pastor, 7 maridos, já se foi, 7, senta para lá, minha irmã. Nós todos temos essa perspectiva de compreender aquilo que Jesus nos traz, um ensinamento claro. Escuta bem, eles queriam pegar a Jesus, é só o que eles queriam, mas Jesus traz uma palavra de vida. Jesus quer arrancá-los do erro. Jesus quer arrancá-los daquele erro, daquela perspectiva errada, e apresenta para eles a perspectiva certa. Jesus os levanta para que eles vejam, para que eles compreendam, para que, assim como os anteriores, eles não saiam da mesma forma, indignados, bravos, querendo brigar com Jesus. Jesus estava dizendo: olha, escutem a palavra, percebam a palavra, compreendam a palavra, mergulhem na palavra do nosso Deus e Pai. Se você já leu a pastoral de hoje, ela acaba nesse ponto onde eu estou. Mas há uma dica no final. Se você quiser receber o restante da pastoral com relação aos outros trechos do capítulo 12 de Marcos, você vai mandar um e-mail, tem meu e-mail aí. E eu vou te mandar o restante, se você quiser. É aqui que eu paro. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.